Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao episódio número 6 da primeira temporada de Food Safety Culture, o primeiro podcast sobre cultura de segurança de alimentos no Brasil. Eu sou o Christian Rock e hoje é terça-feira, 25 de agosto de 2020. O episódio de hoje é um alerta. Como reconhecer uma organização que não dá sinais de avanço e não reúne as características necessárias para a evolução da cultura de segurança de alimentos? Então, acendam os sinais de alerta e venham junto. Sejam novamente bem-vindos. Nosso papo hoje aqui é sobre como a gente pode reconhecer as organizações que não estão prontas para a evolução da cultura de segurança de alimentos. Acho que todos nós já convivemos em organizações que parecem não estar preparadas para essa evolução cultural. Eu vou destacar hoje para vocês 4 características fundamentais dessas organizações, de forma que a gente possa facilmente reconhecê-las. 1. Uma organização caracterizada por vícios da gestão por requisitos. 2. Uma estrutura verticalizada de administração. 3. Prioridades que não incluem a segurança de alimentos. E 4. Culpabilização e vitimização. Uma a uma, a gente vai discutir essas características para dar a vocês uma ampla visão sobre como essas organizações podem ser reconhecidas. Primeiro ponto, vícios da gestão por requisitos. Organizações que se caracterizam por implementar o sistema de gestão de segurança de alimentos com foco exclusivamente no atendimento aos requisitos. Normalmente, organizações deste tipo, com estas características, se destacam por serem reativas. Existe uma característica bastante pronunciada e destacada em estudos anteriores, como a famosa curva de Bradley, que eu pretendo discutir com vocês um pouco mais à frente, que numa escala de comportamento da evolução cultural, da cultura organizacional, destaca na base o comportamento chamado reativo. Normalmente, organizações com esse tipo de comportamento apenas reagem às demandas, reagem a desvios. Normalmente, a gente encontra planos de ação atrasados ou mal elaborados, daqueles que só ganham velocidade próximo a datas-chave, como auditorias, enfim, já discutimos em episódios anteriores, com causas raízes mal definidas, senso de dono ausente, ou seja, aquelas discussões em torno do plano de ação onde ninguém pega para fazer, com recursos escassos e uma alta direção distante e sem envolvimento em relação a essas demandas. Então, mesmo na reação aos desvios, mesmo trabalhando sob demanda, essa organização tem dificuldade de lidar com os requisitos da segurança de alimentos. Outra questão do vício da gestão por requisitos é uma implementação ponto a ponto, requisito por requisito, extremamente ao pé da letra, sem levar em consideração as necessidades típicas daquela organização, daquele site, né? Normalmente, quando isso acontece, isso reforça o vício na gestão por requisitos, a gente consegue associar à cegueira de identificar as necessidades, uma dificuldade grande de identificar aquilo que é importante naquele momento para aquela organização e priorizar as ações mesmo durante a implementação. Organizações com essas características normalmente vão procurar referências externas, vão procurar pronto, né, alguma atividade que já exista, alguma tarefa que já tenha sido desenvolvida, o famoso copia e cola, sem muito questionamento, sem criar nada novo, específico, particular, que atenda aquela demanda em particular, e normalmente com muita pressa. Organizações que têm esse vício de gestão por requisitos e de uma implementação ponto a ponto, normalmente têm pressa de fazer, porque eventualmente não se prepararam ao longo do tempo, entenderam que ali havia uma necessidade ou uma oportunidade, e iniciam um processo de implementação ou de melhoria a partir de uma auditoria externa que gerou não conformidades, né? E aí vai deixando até que chega um ponto. Essa organização precisa acelerar os trabalhos, e aí é que entra nesse ciclo aí, né, de procurar pronto, do copia e cola, do fazer sem questionar, né? Isso é bastante característico. Outro ponto bastante característico da gestão por requisitos é a busca pelo zero não conformidade, né? E se orgulhar muitas vezes do zero não conformidade, né? Também já discutimos em episódios anteriores que o zero não conformidade pode não significar muita coisa. É completamente diferente de fazer a coisa funcionar todos os dias, sendo bom, né, para as pessoas que trabalham ali. Eventualmente, organizações que fazem a coisa funcionar todos os dias podem ter não conformidades em eventos de auditoria. E isso não traz nenhum viés absolutamente negativo ou só negativo, pelo contrário, todos sabemos que todas as organizações têm oportunidades de melhoria e que uma organização com zero não conformidade, bom, eu ainda não vi, acredito que vocês, meus colegas, também não tenham encontrado organizações com zero não conformidade. Então, esse é o primeiro conjunto de características que eu queria tratar, com vocês aqui. Entre as quatro características que facilmente a gente consegue perceber, reconhecer uma organização que não está pronta para o avanço da cultura. Então, essa é primeiro conjunto de características, que é a gestão por requisitos. Então, quando uma organização se caracteriza por essa gestão ponto a ponto, reagindo somente às demandas, e que atrasa plano de ação, e que não destina recursos, que a alta direção é distante, que ninguém pega para fazer, que copia e cola, não questiona, não cria e tem pressa, normalmente a gente está falando ali de uma gestão que não está preparada para um programa de cultura de segurança de alimentos. Claro que é uma organização que precisa de atenção, precisa do nosso cuidado, né? Pode ser removida desse estágio para um estágio superior, mas naquele momento aquela organização não apresenta as condições ideais para que a gente inicie um plano de cultura de segurança de alimentos, né? Bom, uma segunda característica, né, é importante também para reconhecer uma organização que não está pronta é a estrutura verticalizada. Então, uma organização que faz gestão a portas fechadas, né, que o respeito a hierarquias beira o medo, né? Então, quando a gente tem medo de falar com a alta direção, quando a gente tem muitas etapas para queimar até chegar na alta direção, essa não é uma gestão de portas abertas, então é uma gestão a portas fechadas, com muito pouco acesso à comunicação com as lideranças, e isso acaba, na linha do tempo, isso acaba tendo como consequência uma massa de colaboradores que não questiona, porque é proibido questionar. Eu sinto medo de questionar. O respeito à hierarquia, de novo, reforço, esse respeito à hierarquia beira o medo, né? Então se questiona muito pouco. Essa estrutura verticalizada, organizações muito verticais, né, tendem a ser de mais difícil execução, preparo e execução ali de um plano de cultura de segurança de alimentos. Terceiro ponto: prioridades que não incluem a segurança de alimentos, né? Então, quando a gente lida com organizações que a todo momento questionam as prioridades e visivelmente a segurança de alimentos fica em segundo plano, às vezes em terceiro ou quarto plano, né? Desconfiem e acendam um sinal de alerta de vocês. Então, alguns exemplos claros de situações que talvez vocês já tenham vivido, né? Bom, treinamentos limitados a obrigatórios, aqueles onde, por exemplo, o gestor não libera, porque tem coisa mais importante para fazer, né? Então tem um treinamento agendado, mas o gestor daquela pessoa não vai liberar ela para o treinamento porque ele tem mais o que fazer na linha, na operação, né? Ele tem que fechar um indicador, ele tem que bater uma meta, ele tem que fazer a eficiência da linha, e aí essa pessoa não pode participar do treinamento. E eu vivo de repescagem de treinamentos para atender a toda a massa de colaboradores. É outro ponto que evidencia que as prioridades ali não incluem segurança de alimentos, né? É esse excesso de conflitos que existem. Então, por exemplo, não vou parar a linha para manutenção, né? Outras datas que mudam frequentemente, por exemplo, reuniões da ESA, reuniões de consultoria. Então, mudam frequentemente essas datas em função de outras situações que nem sempre são emergenciais, mas tudo aquilo que não é segurança de alimentos acaba virando prioridade, e aí os assuntos de segurança de alimentos acabam não sendo discutidos. Foco no irrelevante, né? Então, quando a organização tenta distrair a atenção para outro foco e que seja irrelevante dentro do contexto, mas que nos distrai, e às vezes até disfarçado de uma qualidade, algo positivo. Então, por exemplo, já vivi situações recentes em organizações onde eu ouvi assim de um gestor: não, aqui nós seguimos horários. Era uma reunião que era para começar tipo 8h30, era 8h31, e aí faltava uma pessoa para chegar. Não, aqui nós seguimos horários, né? Tá, ok, segue horário, 1 minuto não pode, mas atrasar uma PPCC 1 ano pode, né? Então, assim, tudo atrasado, tudo por fazer, não é nem renegociação de prazos, né? Mas é uma falta de atendimento aos prazos muito grande, né? Mas 1 minuto ali na reunião não pode esperar. E aí se orgulham disso, né? Criam um cenário, colocam foco naquilo que é irrelevante, como se 1 minuto ali na reunião pudesse fazer a diferença, mas 1 ano de atraso na atualização de uma PPCC, né? Ou para uma providência importante, para liberar um recurso ali para uma melhoria de infraestrutura. Ah, em relação a esses atrasos, a gente convive ano após ano, mas 1 minuto aqui não pode. Então, esse foco no irrelevante, isso que nos distrai, né, tira o foco, né, e se veste uma capa falsa, né, de que aqui nós seguimos regras e temos compromissos, mas ninguém está vendo realmente a segurança de alimentos sendo deixada para trás, né? E nessa linha ali de foco no irrelevante, dados irrelevantes, por exemplo, participei de muitas reuniões já de análise crítica com alta direção, onde era apresentado todo um esquema do negócio e da visão e disso e daquilo, mas que com muito pouco ou nenhuma profundidade os assuntos de segurança de alimentos surgiam, né? Naturalmente, numa organização como essa, a segurança de alimentos não é prioridade, né? E ela dificilmente estaria pronta para receber um programa de cultura, né? Para avanço ali naquele momento, né? Uma organização onde, por exemplo, os investimentos podem esperar, né? Porque segurança de alimentos decididamente não é uma prioridade. Bom, aí tem um quarto conjunto de características dessas organizações que eu chamo de culpabilização e vitimização. Então, a primeira coisa é a isenção da minha culpa para transferir a responsabilidade, né? Então, aquilo não fui eu. Ou não era comigo, não era responsabilidade minha, e aí tenta se transferir uma responsabilidade, e aí, atenção, consultores, essa responsabilidade pode cair, inclusive, sobre a consultoria, né? Exigindo trabalhos prontos, colocando a certificação no contrato, como se isso fosse natural. É claro que numa organização onde a cultura de segurança de alimentos existe, o maior valor é o conhecimento, é a educação e é o conhecimento, que é aquilo que é definitivo e ninguém tira dessa organização. Poxa, uma organização que transfere a responsabilidade, inclusive para a consultoria, por exemplo, né, é uma organização que, de fato, não tem naquele momento preparo, porque sequer entende, né, a importância da segurança de alimentos, a importância que a educação, o valor, né, a geração de valor, né, pode render como resultado. Então ela prefere transferir a responsabilidade, porque a culpa nunca é minha, né? Então ela procura culpados, e aí ela culpa outros, ela culpa o ambiente. Não, porque choveu, porque fez calor, porque era muito cedo, porque era muito tarde, e aí as desculpas dos mais variados tipos acabam adiando sempre as atividades de segurança de alimentos. Tem uma desculpa muito conhecida nossa, que é o tá corrido, né? Não é tá muito corrido para a gente. Pessoal, tá corrido para todo mundo e é assim, né? As coisas não vão mudar, as coisas não vão melhorar. Não existe uma varinha mágica que a gente toque agora e nos vá criar um tempo adicional ou nos trazer uma organização de tarefas, né? Dentro do que caibam no nosso tempo, né? Isso não existe, né? Esse tá corrido é uma das desculpas que mais me causa tensão, mais me provoca tensão, porque tá corrido para todo mundo, mas é corrido. Não vai haver um melhor momento para pensar em segurança de alimentos. O momento é agora, o momento é todo dia, né? Então, essa questão de culpabilização e vitimização, ela também marca muito a característica de organizações que não estão prontas para avançar com a cultura de segurança de alimentos. Em resumo, essas quatro características, claro que eu trago aqui, né, que é o vício da gestão por requisitos, a estrutura muito verticalizada, as prioridades que não incluem a segurança de alimentos e essa culpabilização e essa vitimização, claro que não são uma sentença de morte para aquela empresa, né? E é justamente estas empresas que precisam da nossa atenção e do nosso resgate para que elas possam ser colocadas num outro nível, né? Porém, o que eu pretendo reforçar com esse papo nosso, nesse episódio de hoje, é que neste momento estas organizações não estão prontas para falar em programa de cultura. Antes disso, elas precisam conhecer a segurança de alimentos, porque elas sequer conhecem a segurança de alimentos. Então, eu ouço histórias, né, de organizações que fazem festa, enche balão, traz banda de música, faz concurso de mascote, jingle, né, e diz que está fazendo cultura de segurança de alimentos. Não está, né? A notícia é para vocês e para essas organizações é que isso não é cultura de segurança de alimentos, tá? É mais do que isso. Então, essas organizações com essas características, primeiro precisam conhecer a segurança de alimentos, para depois poder estruturar um programa de cultura. Não é sentença de morte, mas definitivamente essas organizações, isto sim, precisam da nossa ajuda e do nosso resgate para que elas estejam, em algum momento, preparadas para algo maior e mais definitivo, que é a cultura de segurança de alimentos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência, pelos compartilhamentos nas redes sociais, pelas mensagens, pelas sugestões de novos temas, enfim. E tá chegando a hora de começar a receber nossos convidados da primeira temporada. Eu vou dar mais detalhes no próximo episódio, que vai ao ar daqui a 2 semanas. Será o episódio número 7 da primeira temporada. E você pode saber mais sobre cultura de segurança de alimentos, conhecendo nossas iniciativas no Instagram, no LinkedIn e na web. Procure por @culturafoodsafety no Instagram e por mim, Christian Leal Rock no LinkedIn ou /LRChristian. Eu também escrevo no blog Food Safety Brasil. Vale a pena conferir por lá sempre com mais detalhes alguns dos nossos episódios. Cuidem-se bem. Em 15 dias estaremos de volta. Um enorme abraço a todos e todas. Até a próxima.